A morte de Jasmine. Passaram-se alguns dias até que Lucas novamente me procura. Eu estava no escritório, era tarde de sábado. Olá, Osmar. Oi, Lucas. Como você está? Ainda impressionado com o que vi, disse. Vamos nos encontrar novamente com o Ricardo? Sim, vamos. Ele nos espera. Se prepare para o desdobramento. Me sentei, orei e fomos juntos ao orfanato. Ao chegar, vimos o Ricardo sentado na varanda do lugar. Ele vestia aquela roupa preta e sua capa que lhe cobria todo o corpo. Olá, Ricardo. Olá, Lucas. Vejo que trouxe o escritor. Olá, Ricardo, disse. Seja bem-vindo, meu rapaz. Estávamos de pé em frente ao obsessor que nos convidou a sentar. Sentem-se, disse ele, indicando dois lugares em um banco à sua frente. Logo eu e o Lucas nos sentamos e esperamos pelas instruções. Após alguns minutos, Ricardo começa a falar. Hoje o que vocês vão presenciar poderá lhe chocar, mas é preciso que tudo seja mostrado para que todos compreendam. Sem problemas, disse. Meu coração disparou. O que eu iria ver e ter que relatar? Lucas percebeu meu desconforto e me disse: Osmar, o que relatamos são fatos ocorridos. O ser encarnado, quando não acredita na lei maior, é capaz de fazer coisas inimagináveis. O que Ricardo lhe mostrará é algo que acontece todos os dias no plano terreno. Portanto, não fique preocupado e muito menos triste. No final, todos entenderão os porquês da vida. Eu estava mesmo nervoso, Lucas. Afinal, crianças? Vamos entrar, disse Ricardo se levantando. Seguimos o obsessor até um quarto nos fundos do orfanato. Era um pequeno cômodo sem móveis. A porta parecia ser de ferro, muito pesada e sem possibilidades de deixar sair o som daquilo que iríamos presenciar naquele dia. Ana chega sozinha trazendo pelo braço uma menina negra. Logo percebi se tratar de Jasmine. Ela entra e tranca a porta por dentro. Ricardo nos conduz e ficamos no canto do pequeno quarto para observar tudo o que ali iria acontecer. Ela joga a menina no chão. Jasmine percebia que algo de muito grave iria lhe acontecer. Ela chorava pedindo perdão a Ana.
Não me bate, por favor, implorava a frágil menina.
Na parede do quarto havia alguns chicotes. Ana escolhe um que tem na ponta pequenas bolas feitas de chumbo. O espancamento é inevitável. A pobre menina se senta no meio do quarto e junta seu frágil corpo com os braços, esperando pelo espancamento.
Sua negrinha desgraçada! Diz Ana enfurecida.
Violentamente, Ana chicoteia a pobre menina. Suas costas começam a sangrar. Os farrapos que lhe cobriam o corpinho logo ficam vermelhos de sangue. Ana não para de bater na menina até que Jasmine perde as forças e desmaia. Eu, chocado, coloquei as minhas duas mãos sobre o rosto. Eu estava incapacitado de assistir aquele terrível massacre. Lucas se pôs em minha frente para esconder de mim aquela terrível cena. Mesmo desmaiada, Jasmine continuava a ser surrada.
— Eu vou te matar, sua desgraçada! — dizia Ana enfurecida.
— Meu Deus! — eu pensava. — Tenha piedade dessa criança, Deus! Após vários minutos espancando a menina, eu retirei minhas mãos do rosto e fiquei muito chocado. Como assim uma mulher tão jovem fazer isso com uma pobre e inocente criança? Deus, por que você permitiu isso? Ana, suada, espancava aquele corpinho desfalecido jogado ao frio chão daquele lugar. Após algum tempo, ela para de bater na menina. E após pendurar o chicote na parede, sai do pequeno cômodo. Nos aproximamos da menina caída ao chão. Nesse momento, eu pude ver uma das cenas mais lindas da minha vida. Todo o ambiente se ilumina. Ricardo já não está mais ao nosso lado. Estávamos ali, eu e o Lucas. A claridade nos toma. As paredes daquele frio quarto desaparecem e uma linda jovem, que logo reconheci, se aproxima do corpinho caído e o toma em seus braços. Era Nina. Eu pude reconhecer. Ao lado de Nina estavam dois jovens muito bonitos.
Todos estavam vestidos de branco, suas roupas irradiavam aquela luz que envolveu todo o ambiente.
Meu Deus, que coisa linda! Disse em minha mente.
Nina, após pegar Jasmine em seus braços, olha para mim e para Lucas. Eu estava extasiado.
Meu Deus, Nina veio buscar aquele anjo.
Após olhar carinhosamente para mim e para o Lucas, Nina começa a caminhar em direção a um lindo prédio esverdeado. Seguida pelos rapazes, eles foram e nos deixaram ali. A emoção tomou conta de mim. Não resisti e chorei. Lembrei-me do livro Colônia Espiritual Amor e Caridade, onde pude visitar toda a colônia e visitei aqueles prédios onde os espíritos são recebidos após a morte física.
Lucas se aproximou de mim e colocou seu braço sobre o meu ombro como se me consolasse.
Sequei-me as lágrimas com as mãos, olhando para o Lucas, que sorria.
Desculpe-me, Lucas.
Não se desculpe.
Que coisa linda, Lucas.
Ele nos ama, Osmar.
Meu Deus, que coisa linda.
Jasmine agora receberá os devidos tratamentos e logo estará bem.
Nossa, ver a Nina fazendo isso me emocionou profundamente.
Ela é uma das trabalhadoras de nossa colônia, como sabes.
Que lindo, Lucas, como Deus é perfeito.
Justo e bom, Osmar.
Sim. E agora, Lucas?
Agora o quê?
Por que Ana fez isso?
Por que ela é tão má? Jasmine devia alguma coisa a ela de outra vida?
Não.
Toda essa maldade foi espontânea?
Ana tem muitos problemas aqui, Osmar.
Mas isso não justifica matar uma pobre criança, não justifica fazer isso.
Concordo plenamente, disse Ricardo, se aproximando de nós.
Então por que ela fez isso, Ricardo?
Venha, vamos voltar a 2 horas antes desse momento, disse o obsessor.
Segui as orientações de Ricardo e me concentrei no que eu iria ver. Eu estava feliz por ter visto a Nina, mas estava muito triste com aquela cena. Não é fácil para um escritor relatar essas cenas. Não é fácil para mim ter que escrever coisas que me são mostradas em desdobramento. Mas a necessidade dos fatos serem mostrados me obriga a relatar tudo o que vejo.
Segui Ricardo e Lucas até que chegamos novamente ao escritório do Joubert.
Voltamos a 2 horas antes do massacre.
O tempo é relativo na vida espiritual. Os mentores conseguem nos levar a vários momentos num piscar de olhos.
Ana e Joubert estavam no escritório nus. Eles faziam sexo.
Jasmine estava com muita febre e saiu do alojamento à procura de ajuda. Ao ouvir os gemidos vindos do escritório, procurou ajuda naquele lugar.
Sem que Joubert e Ana percebessem, a menina abre a porta e entra no escritório.
Ana, quando deu por si, viu que Jasmine estava olhando tudo o que acontecia. Ela estava de pé em frente à mesa, com as mãozinhas sobre o peito.
Assustada, Ana dá um pulo de cima de Joubert e pega suas roupas, tentando cobrir o seu corpo.
Imediatamente, Joubert puxou sua roupa e cobriu sua genitália.
Assustada, a pobre menina só precisava de ajuda.
Ana se veste rapidamente.
— O que você está fazendo aqui, Jasmine?
Grita Ana.
Assustada, a menina se dirige à porta sem nada falar. Ela tenta sair do lugar, mas não consegue.
— Dê um corretivo nessa menina, disse Joubert.
Ana, após se vestir, pega Jasmine pelo braço e se dirige ao sombrio quarto da morte.
Ela não precisava ter matado a menina, Lucas, disse.
Pois é, Osmar. Na verdade, Ana ficou com medo de Jasmine contar para as demais crianças o que ela havia presenciado, e por isso ela achou melhor eliminar a criança.
Quanta crueldade!
Osmar, não foi a primeira vez que a Ana fez isso.
O quê? Como assim?
Ana fez isso com mais 3 crianças.
Ela matou mais 3 crianças?
Sim.
Meu Deus, o que leva um ser humano a fazer isso?
Ganância, poder, inveja, avareza, ódio e muitas outras coisas.
E o que aconteceu com Ana depois disso tudo?
Ricardo caminha em nossa direção.
Naquele momento, eu percebi que estávamos novamente sentados na varanda do orfanato.
— Olhe, o Ricardo está vindo, disse Lucas.
Em meu peito havia um misto de sentimentos. Eu estava indignado com aquilo tudo. O lugar agora parecia abandonado. Teias de aranha enfeitavam o teto e as paredes estavam descascadas, envelhecidas pelo tempo. Não havia mais nada além de poeira e destroços do orfanato. Eu percebi que alguns anos haviam se passado. Nos sentamos novamente no banco da varanda. Ricardo se sentou no banco à frente do nosso. O que houve aqui? O tempo passou?
Sim, Osmar. 30 anos já se passaram, disse Ricardo.
Lucas estava sentado ao meu lado.
Depois de alguns anos, Ana foi acometida de uma doença grave. Ela contraiu lepra e foi abandonada por todos. Padeceu durante alguns anos até que finalmente desencarnou.
E esse lugar acabou?
Sim, as crianças foram adotadas e seguiram seus destinos.
O Lucas me disse que a Ana matou 4 crianças aqui nesse terrível lugar.
Sim, ela vitimou essas crianças.
Todas pelo mesmo motivo?
Algumas por ódio. Outras para mostrar poder para aqueles que a dirigiam.
Santo Deus! É por isso que você está obsidiando-a?
Osmar, existem centenas, ou melhor, milhares de motivos para uma obsessão. Esse caso é bem específico. Vamos acompanhar outras histórias e no final eu te revelo tudo, pode ser?
Sim, claro que sim.
Então vá descansar. Acredito que o que você viu aqui lhe mexeu os sentimentos. No momento oportuno, traga-o novamente, Lucas, para darmos continuidade à nossa história.
Sem problemas, Ricardo.
Vamos, Osmar, disse Lucas se levantando.
Me levantei sem questionar a instrução. Eu realmente estava muito abalado com tudo aquilo.
Caminhamos por alguns minutos e chegamos novamente ao umbral.
Nos aproximamos da caverna onde me encontrei pela primeira vez com o Virgílio.
Lucas estava calado.
Eu, muito impressionado com tudo aquilo e triste.
Chegamos e percebemos que Virgílio não estava lá.
Não tem ninguém aqui, Lucas?
Venha, Osmar. Vamos nos sentar e aguardar.
Obedeci prontamente. Sentamos-nos nas mesmas cadeiras em frente ao trono de Virgílio.
Havia algumas tochas penduradas pelas paredes que clareavam um pouco aquele lugar.
Lucas permanecia calado.
Eu até achei que ele estava chateado. Foi quando puxei conversa com o mentor.
Você está chateado, Lucas?
Não.
Você está quieto?
O silêncio é um convite à reflexão, Osmar.
Desculpe-me, Lucas.
Não se desculpe.
Naquele momento eu resolvi ficar calado e esperar pelos acontecimentos. Passados alguns minutos, finalmente Virgílio aparece. Elegantemente ele chega e se senta em seu trono. Novamente reparei em suas roupas, limpas e reluzentes. Ao seu lado, uma linda jovem.
Boa tarde, senhores, disse ele se sentando.
Maísa ficou de pé ao seu lado.
Essa é Maísa, disse Virgílio, nos apresentando a jovem, que sorriu.
Muito prazer, Maísa, disse-lhe.
Sejam bem-vindos, disse a jovem.
Como está, Lucas?
Estou bem, Maísa, e você?
Estou bem, Lucas, disse a jovem com um leve sorriso no rosto.
Naquele momento eu vi que havia algo maior para nos ser revelado entre Lucas e Maísa. A seriedade e o silêncio de Lucas me fizeram refletir sobre aquela jovem que acabara de chegar. Havia algo naqueles olhares, algo que me deixou muito curioso.
Então, Lucas e Osmar, vocês estiveram com o Ricardo?
Sim.
E o que você achou, Osmar?
Eu?
Sim, o que você achou do que viu até agora?
Eu fiquei muito impressionado com tudo o que Ricardo me mostrou, embora ainda não tenha entendido muito bem.
Como Ricardo lhe disse, no final você será informado de tudo aquilo que lhe for mostrado.
Sem problemas, Virgílio.
E você, Lucas, está tudo bem?
Sim, Virgílio, tudo bem.
Que bom. Agora vocês seguirão para mais uma revelação ao lado de Maísa. Ela os conduzirá a outro caso que acho importante vocês relatarem para que tudo seja explicado.
Estamos prontos, disse Lucas.
E você, Osmar, está pronto?
Sim, senhor.
Vá, Maísa, leve-os e mostre tudo.
Sim, senhor, disse a jovem se aproximando de nós.
Vamos, Osmar, disse Lucas se colocando de pé.
Eu estava meio confuso. Me levantei e seguimos para fora da caverna. Estava muito escuro. Foi quando a jovem pegou um bastão que estava preso à sua cintura e iluminou a nossa caminhada. Maísa é jovem, tem uns 20 anos aproximadamente, morena, de cabelos longos, corpo escultural. Ela usa uma roupa bem colada ao corpo, o que nos mostra uma silhueta perfeita. Ela, assim como os outros, também usa uma capa. Maísa caminhava em nossa frente, seguida por Lucas, e no fim eu o seguia. Caminhamos por vielas de uma cidade escura no umbral. O lugar estava deserto. Até que chegamos a um enorme celeiro. Venham, rapazes, vamos entrar, disse a jovem abrindo o grande portão. Eu me aproximei de Lucas e perguntei: Que lugar é esse, Lucas? Eu não sei. Confiemos em Maísa. Está bem, eu disse. De Osmar Barbosa. Há na vida espiritual tudo aquilo que temos na vida terrena.